Bancos e empresas já podem consultar o cadastro positivo, ou seja, a lista de bons pagadores e a pontuação deles. O Serasa liberou a consulta já no último sábado e a lista no Serviço de Proteção de Crédito, SPC, está disponível a partir desta quarta-feira. Outras duas empresas, ou birôs de crédito, como são chamados, também foram autorizadas pelo Banco Central a operar os dados de clientes, a Boa Vista e a Quod. Os bancos de dados vêm sendo abastecidos desde novembro do ano passado. Natália Broto, advogada especialista em direito empresarial, explicou a diferença entre o cadastro positivo e o negativo.
O cadastro negativo a gente fala que é uma fotografia. Isso demonstra uma situação atual, mas eu não consigo extrair o meu histórico, né? Eu posso ter tido minha inadimplência em janeiro, exemplificando, mas posso ter sido uma excelente pagadora, super pontual nos últimos 5 anos. Então, com a instituição do cadastro positivo e com todas as informações que as empresas, que os credores devem passar para essas gestoras, a gente tem a possibilidade de ter informações muito mais acuradas, muito mais específicas sobre cada um dos consumidores.
O cadastro positivo já existia desde 2013, mas com uma lógica invertida, já que para ser incluído no cadastro era necessário fazer uma solicitação. No ano passado, uma nova legislação tornou o repasse dos dados automático e quem não quiser entrar no cadastro positivo é que deve avisar a instituição financeira. Os bancos identificam os bons pagadores com base em um sistema de pontuação, com uma nota que vai de 0 a 1.000. Quanto mais alta a nota, melhor a qualidade do pagador. Segundo a advogada, com o cadastro positivo, é esperado que as instituições de crédito possam dar mais vantagens para os bons pagadores.
A principal vantagem e o que motivou, né, a criação do cadastro positivo é que com uma gama maior de informações sobre o consumidor, via de regra, a instituição financeira consegue de maneira mais assertiva, né, dizer se aquele consumidor oferece risco ou não de inadimplência. E se não oferecer risco, então ele consegue normalmente dar taxas menores de juros.
No entanto, para chegar um momento em que as pessoas com bom histórico possam receber descontos ou taxas mais vantajosas, vai ser preciso esperar algum tempo, como conta a Natália Broto.
O contraponto que algumas entidades de proteção ao consumidor têm feito é que existe um ceticismo, existe um risco de que institua-se esse cadastro positivo de maneira compulsória, uma série de dados de consumidores sejam compartilhados, sem que isso efetivamente gere alguma redução da taxa de crédito, né? A gente não consegue prever isso nesse momento. O cadastro positivo acabou de entrar em vigor, mas certamente dentro de um médio espaço de tempo a gente vai poder avaliar se a medida foi eficiente ou não. A própria lei fala em possibilidade de revisão da lei em 2 anos. Então a gente imagina aí que entre 1 e 2 anos as instituições financeiras já tenham uma base de dados suficiente para conseguir começar a fazer esse tipo de previsão.
As informações disponíveis sobre o cliente são 5. A nota de crédito, que representa a capacidade de pagar o empréstimo, o índice de pontualidade de pagamento, que é o número de contas quitadas, vencidas ou canceladas, o índice de comprometimento de gastos, como consumo, empréstimos, cartão e financiamentos, a quantidade de consultas do CPF por segmento de empresas e o histórico consolidado de compromissos assumidos, com valores e datas de pagamento. As empresas não podem acessar o saldo em conta corrente ou de investimentos, os bens comprados pelo consumidor, nem o nome das instituições onde ele contraiu operações de crédito. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.